A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa Em Defesa da Vida, que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre. Perdão de mãe. A notícia chocou todos os habitantes da pequena república de Palau, na Micronésia. Um casal e seu filho assassinados dentro de sua própria casa por um homem de nome Justin, que buscava apenas alguns bens de consumo para roubar. O funeral de Rui Mar de Paiva e sua família foi acompanhado por cerca de 400 pessoas na cidade de Koror, entre elas o presidente da república, profundamente abalado. Um evento, porém, marcou para sempre a vida daqueles habitantes. Presentes estavam a mãe de Rui Mar de Paiva e também a mãe do assassino. Dona Ruth de Paiva, profundamente emocionada, ao fazer um pronunciamento aos presentes, pede a presença da mãe de Justin ao seu lado. As pessoas ficam em silêncio, quase sem respirar, imaginando o que poderia acontecer naquele momento. Dona Ruth, trêmula, pega nas mãos da outra mãe, levanta-as em direção aos presentes e afirma: aqui estão duas mães. Estou certa de que a mãe de Justin orou muitas vezes por seu filho. E estou certa de que seu coração está terrivelmente ferido. A senhora de Paiva contém as lágrimas e termina dizendo: eu apenas desejo dizer à mãe de Justin que estarei orando por ela e por Justin. Segundo declaração do presidente da República de Palau, que assistiu à cerimônia fúnebre, a habilidade da senhora Paiva em perdoar permitia à nação começar um processo de cura. Disse ainda que perdoar, quando o incidente é tão recente, ajudou muitas pessoas a olharem além da tragédia e verem que podemos nos perdoar e viver juntos. Você seria capaz de perdoar passando por uma situação dessas? É natural que a resposta da maioria de nós seja negativa. O perdão ainda se faz difícil no coração das almas da Terra. Mas exemplos como este, que felizmente já são muitos neste mundo, vêm nos dizer que é possível, que somos capazes de perdoar. A busca de uma vida mais feliz nos leva pelo caminho do perdão, sem dúvida alguma. Sem esquecer as mágoas, sem abandonar a vingança, não encontraremos dias melhores, tal qual sonhamos. Ninguém consegue alçar voos carregando o peso do ressentimento no espírito. Perdoar é nos libertar da angústia, do medo, do ódio. Quem perdoa compreende a justiça de Deus, que tudo vê e que nos faz sempre os únicos responsáveis por nossos atos. Quem perdoa encontra uma nova forma de amar, a da compaixão, que vê o agente do mal como alguém que sofre e precisa de ajuda. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Trabalhemos pelo perdão. Aprendamos como perdoar, dia após dia, experiência após experiência.
Queridos ouvintes, essa mensagem do Momento Espírita está na internet com o título Perdão de Mãe e foi baseada em notícia publicada por vários jornais em 6 de janeiro de 2004. Tem base também no capítulo 10 de o livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec com o título Bem-aventurados os misericordiosos. E nós? Será que seríamos capazes de perdoar o criminoso se estivéssemos numa situação dessas? Como disse a mensagem do Momento Espírita, abre aspas, é natural que a resposta da maioria de nós seja negativa. O perdão ainda se faz difícil no coração das almas da Terra. Mas exemplos como este, que felizmente já são muitos neste mundo, vêm nos dizer que é possível, que somos capazes de perdoar. Fecha aspas. No programa de hoje, trazemos também uma difícil prova de perdão. Perdoar a um criminoso que, tendo abusado sexualmente de uma menor de idade, trouxe como consequência uma gravidez não planejada. Entretanto, seria essa dor boa conselheira, levando ao aborto, mesmo se a vítima, agora mãe, estivesse carregando no ventre um bebê de até 9 meses? Bebê já em vias de antecipação de parto? Um bebê que poderia ser adotado, caso essa menina ou adolescente não quisesse ficar com ele? Seria o crime do aborto justificativa para o cometimento de outro crime? Sendo que nesse caso a mãe já não seria mais vítima, seria algoz, podendo aflorar futuramente a dor do arrependimento? Seria factível levar essa menina ou adolescente para fazer esse aborto sem que os responsáveis dela soubessem, sob o risco até dessa menina ou adolescente vir a óbito por causa desse aborto? Haveria médicos que aceitariam fazer um aborto de um bebê de até 9 meses, tendo que matá-lo antes, ainda dentro do ventre, e essa menina ou adolescente ainda ter que fazer o parto do próprio filho, sendo que morto por vontade própria? Supondo ainda que o estuprador fosse alguém da família dessa menina ou adolescente, e sob ameaça, o criminoso levasse essa menina ou adolescente para abortar. Isso pedindo a ela que não contasse para ninguém. Seria certo essa menina ou adolescente voltar para casa e continuar sendo abusada sexualmente? Se existisse uma resolução que permitisse tudo isso, o que essa resolução somaria à proteção da criança e do adolescente? Pois informo que em dezembro de 2024, tal resolução foi aprovada pelo CONANDA, Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. Entretanto, a sociedade brasileira está se levantando contra essa resolução que levou o número 258/2024. E entre nós espíritas, a Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, a ABRAME, juntamente com a Associação Médico Espírita do Brasil, a AME Brasil, fizeram uma nota de repúdio à Resolução 258/2024 do CONANDA, endossando as razões jurídicas expressas na nota técnica emitida em 10 de janeiro de 2025 pela ABRAMINGE, a Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e Juventude, essa também contrária à Resolução 258/2024 do CONANDA. Queridos ouvintes, precisamos dar ampla publicidade à nota de repúdio à Resolução do CONANDA feita pela ABRAME. Ela poderá ajudar a salvar muitas vidas. Se for possível, divulguem a nota de repúdio à resolução do CONANDA feita pela ABRAME nas suas redes sociais. A nota de repúdio pode ser consultada e baixada no site abrame.org.br. Hoje, convidamos o atual presidente da ABRAME, Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, o meritíssimo juiz Noevaldo Quadros, para elucidar nossas reflexões à luz do ordenamento jurídico brasileiro. Bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro, senhor juiz Noeval de Quadros. É uma honra ter aceitado o nosso convite.
Olá, Jane. Olá a todos. Cumprimentamos todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. E a honra é nossa em podermos participar desta entrevista.
Poderia nos dizer o que é o CONANDA e qual a função dele?
CONANDA, ele é um Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, órgão que está previsto lá no ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e que no âmbito federal ele define quais as políticas públicas para a infância e juventude. O CONANDA é formado por 28 membros, metade é indicada pelo Poder Executivo e a outra metade é de entidades não governamentais eleitas. Então, esse órgão ele é ligado ao Ministério dos Direitos Humanos.
Sabemos que o aborto é crime em todas as hipóteses. Entretanto, há o excludente de punibilidade que não pune o aborto nos casos de estupro, risco de vida para a mãe e por anencefalia, esse em julgamento pelo STF. Na nota técnica da Abrame, foi dito que, abre aspas, o CONANDA praticamente selou a sorte do nascituro em qualquer idade gestacional, sob o falso argumento de que o Código Penal já estabelece hipóteses de aborto legal e que a norma aprovada apenas disciplinaria o procedimento. Poderia nos dizer por que esse argumento do CONANDA seria falso?
Nós dissemos que é falso o argumento porque aborto legal não é um direito. Na verdade, o que o artigo 128 do Código Penal prevê são duas causas de excludentes de ilicitude diante das circunstâncias, da gravidade do fato, né? O aborto continua sendo crime, mas ele não é punido se houver risco de morte para a gestante ou se for fruto de estupro. E também tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, na ADPF 54, que equiparou também o aborto do anencéfalo. Então, são essas três as causas de excludente. O que a nota nossa da Abrame e da AME diz, que é falso o argumento, de que a resolução só estaria disciplinando esse direito, entre aspas, porque o próprio artigo 128 do Código Penal diz não se pune o aborto resultante de estupro se o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz do seu representante legal. Então, o próprio artigo do Código Penal prevê aqui o consentimento do representante legal. Representante legal da criança, do adolescente, já está na lei, são os pais os responsáveis. Está lá nos artigos 3º e 4º do Código Civil. Então, não pode uma resolução, que é uma norma inferior à lei ordinária e à Constituição, modificar a lei. Não pode, isso é prerrogativa do Legislativo. E, ademais, sobre normas de procedimento desta natureza, apenas a União cabe legislar.
Entendo que não deveria ser possível levar essa menina ou adolescente para fazer um aborto sem que os responsáveis dela soubessem, inclusive, sob o risco até dessa menina ou adolescente vir a óbito por causa desse aborto. Quais princípios básicos do direito estariam sendo ignorados nesse caso?
Pois é, veja que situação, né? Imagine uma criança, um pré-adolescente ou adolescente, que vira óbito numa intervenção abortiva feita lá no sistema de saúde sem o conhecimento ou autorização dos pais ou responsáveis. Quem é que vai se responsabilizar por isso? Quem é que vai dizer que o sistema de saúde tinha direito de fazer o aborto? Porque a criança queria, né? E não queria que fosse contado para seus pais. Então, veja só, hoje está muito fácil. Você basta dizer que houve o estupro. Não precisa lavrar BO, não precisa saber quem foi o estuprador, né? E quem pode garantir que todas essas denúncias de estupro não escondem alguma informação falsa de estupro? Porque isso também facilita o aborto voluntário, né? Não podemos negar que pode existir. E esse aborto daí seria por simples vontade da mulher, e daí não tem também idade gestacional, até 38 semanas de gestação. Então é um absurdo, por isso nós dissemos que essa resolução atropela princípios básicos do direito, ou seja, o poder familiar, o poder dos pais e o poder da autoridade judicial, que é chamada a intervir quando a vontade da gestante entra em conflito com a vontade dos seus pais. Mas essa resolução do CONANDA, ela chega ao cúmulo de excluir a presença da autoridade judicial do processo. Ela diz lá no artigo 29 que o juiz só intervirá em casos excepcionalíssimos. Ora, quem é que vai dizer que é esse caso excepcionalíssimo? O que será isso? A critério de quem? Que poder é esse do CONANDA para dizer que o pai, a mãe, o responsável, o familiar, fica impedido de recorrer ao judiciário? Claro que não, né? Veja-se que o artigo 5º da Constituição Federal, ele é bem claro. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça a direito. Então, é óbvio que não se pode afastar a priori a intervenção judicial.
O que é a autoridade parental e poder familiar?
Olha, Jane, para simplificar, a gente pode dizer que tanto a autoridade parental como o poder familiar, que antigamente se chamava pátrio poder, são sinônimos, conjunto de deveres pais e mães em relação aos filhos menores de 18 anos, né?
A autoridade do Estado pode sobrepor-se à autoridade parental e ao poder familiar?
Não, a autoridade do Estado não pode se sobrepor à autoridade parental e ao poder familiar, isso só mesmo em estados de exceção. Não pode, e além disso, o artigo 227 da Constituição, ele diz que é dever da família, da sociedade e do Estado, essa ordem, né? Família, sociedade e Estado, assegurar a criança, o adolescente, o direito à vida, saúde, educação, dignidade, respeito, colocá-lo a salvo de exploração, crueldade, etc, etc. A família em primeiro lugar, nessa ordem. Então o Estado só pode intervir se faltar a família, o que não é o caso, né? E também não pode afastar este dever, direito que está na Constituição por meio de uma resolução.
Por que é falacioso o argumento de que o agente de saúde deve sempre acatar a vontade do incapaz?
A nota diz que é falacioso esse argumento de que o sistema de saúde deve sempre acatar a vontade da incapaz, mesmo que ela seja divergente da de outros personagens que atuem nesse processo, né? Porque ali está sempre prevendo que ela vai preferir a interrupção da gravidez, né? Que, aliás, é um eufemismo usado para não utilizar a palavra aborto. Mas por quê? Por que tem que sempre acatar a vontade da criança ou da adolescente? Já pensaram nas consequências psicológicas, médicas, emocionais, caso seja realizado um aborto assim, no susto, de afogadilho, sem pensar direito, de uma criança que não tem discernimento para praticar nenhum ato da vida civil e que depois se arrepende, mas daí é tarde demais. Já aconteceu, como é que vai voltar o status quo, né? E o Estado daí leva essa criança para os pais, depois de feito o aborto, e diz, olha, nós fizemos o que era melhor para ela. Mas, então, o Estado está se sobrepondo a tudo, ele é o que dita as normas, né? É ele que sabe o que é melhor. Quem é de nós que gostaria de ter uma filha tratada desse jeito, sem que você, como pai, possa sequer ficar sabendo o que está acontecendo com ela ou possa participar desse momento tão crucial na vida da tua filha, para ajudá-la a decidir da melhor forma possível para que ela não tenha sequelas danosas e irrecuperáveis no futuro. Quem de nós?
O que é objeção de consciência?
Objeção de consciência é quando o profissional, o médico, o profissional se nega então a fazer o aborto, seja lá por razões morais, filosóficas, éticas ou de outra natureza qualquer. Mas essa resolução do CONANDO, ela sugere que os hospitais não tenham profissionais que façam objeção de consciência. Então essa também, a nosso ver, é uma outra restrição indevida, né? Inventada por essa resolução, que não pode ter profissional que faça objeção de consciência.
A resolução 258/2024 pode ser maior que o artigo 5º da Constituição Federal, que fala que a vida é um direito inviolável?
Não, não pode. Não pode a resolução sobrepor-se à Constituição Federal. Eu fui juiz da infância e juventude por muitos anos, inclusive em Curitiba. E depois eu fui corregedor-geral da Justiça no Paraná. Percorri as comarcas, verificando o acerto das decisões dos juízes, verificando todo o trabalho, né? Quando eu vi a resolução do CONANDO, eu levei um susto. Eu imaginei, nossa, eu desaprendi tudo que eu sabia sobre direito, que não era muito. Ou então essa resolução realmente extrapolou o seu poder normativo. Com efeito, essa resolução ela não pode se sobrepor à Constituição Federal, que diz que a vida é inviolável, nem ao Código Civil, artigo 2º, que diz que a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro, não pode se sobrepor aos artigos 3º e 4º do Código Civil, que dizem que o incapaz tem que ser assistido ou representado por seus pais responsáveis, né? Porém, para esta resolução do CONANDO, o embrião e o feto não existem. Não existem. Havia até uma previsão no texto de entrega legal do bebê com viabilidade fetal para adoção e eles retiraram no dia da votação, dia 23 de dezembro. Retiraram do texto e colocaram lá no artigo 29, parágrafo 2º da resolução, que pode haver sim curadoria para a gestante, criança ou adolescente, mas não haverá curadoria de feto ou embrião. Então, o embrião simplesmente ou o feto não existem para o CONANDO. Ora, CONANDO não deveria ser órgão de proteção da criança desde a concepção? O que é o nascituro, senão uma criança em potencial, cujos direitos, conforme o artigo 2º do Código Civil, têm de estar a salvo de qualquer crueldade, como, por exemplo, a assistolia fetal? Então, não seria do CONANDO estar protegendo esses direitos também de ambos? Nós estamos querendo que os direitos da criança gestante seja protegido sim, e também do nascituro.
Chegou a hora da despedida aos nossos ouvintes. É com o coração pleno de emoção que nós agradecemos sua valiosíssima participação.
Agradeço a oportunidade de falar sobre o tema, Jane, e quero dizer que essa resolução ela não foi debatida com a sociedade, né? Ela ficou restrita à discussão apenas entre as entidades que compõem o CONANDO. Então é importante agora que as pessoas sejam informadas do que está acontecendo, porque tenho certeza que todos nós queremos o melhor para as crianças e adolescentes, sobretudo essas que são vítimas de violência sexual. Não queremos aqui minimizar a dor, a angústia de quem passa por uma tragédia como essa. Mas também nós não podemos, por isso, atropelar todo um ordenamento jurídico construído com cuidado, com robustez, dentro de um sistema há muito tempo, com uma resolução que, salvo o melhor juízo, com a devida vênia, extrapola o seu poder normativo. Então eu estou grato ao Programa em Defesa da Vida e à Rádio Rio de Janeiro por essa oportunidade. Muito obrigado a todos.
Queridos ouvintes, como disse o meritíssimo juiz Noeval de Quadros, essa resolução não foi debatida pela sociedade. Então, aqueles que puderem, entrem no site abrame.org.br, baixem a nota de repúdio ao Conanda e divulguem nas redes sociais. Lembremos também da mensagem do Momento Espírita, Perdão de Mãe, que diz, abre aspas, a busca de uma vida mais feliz nos leva pelo caminho do perdão, sem dúvida alguma. A mensagem do Momento Espírita diz ainda que, segundo declaração do presidente da República de Palau, na Micronésia, lá na Oceania, que assistiu à cerimônia fúnebre, a habilidade da senhora Paiva em perdoar permitia à nação começar um processo de cura. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Fecha aspas. E nós, espíritas, já entendemos isso. Que possamos assim, agora, praticar. E assim, segue o nosso afetuoso abraço pela vida.
Você acompanhou pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre, em defesa da vida.